A partir de agora, programa Palavra Viva, com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. No domingo passado, dia 30 de novembro, a antífona do cântico de entrada, a vós, meu Deus, elevo a minha alma, Salmo 25, versículo 1, inaugurou a celebração eucarística de Advento, a celebração eucarística do novo ano litúrgico. Aponta a antífona a atitude de assumir por nós, assembleia orante e fiel, a oblação, a oferenda permanente, a oração constante. O Advento é o Filho do homem que vem para que nós o acolhamos. Se o acolhermos, saímos fora da teia dos nossos afazeres que nos sufoca e entramos no mundo maravilhoso do amor que rompe as nossas cadeias. O texto do Evangelho deste segundo domingo do Advento, Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 12, pede a nossa conversão porque o reino dos céus está próximo. É para esta vinda de Deus em Jesus que todos devemos preparar-nos. E é porque esta vinda é vista como importante e decisiva que é requerida uma preparação. A vinda daquele que vem é tão importante que não basta ficar à espera dele. É preciso preparar-se para essa vinda. Recorda Dom Antônio Couto, bispo de Lamego, em Portugal, que fazer com que todas as pessoas se preparem para esta vinda foi a missão de São João Batista. De modo estranhamente diferente dos outros profetas, João Batista não foi pregar para cidades e aldeias ao encontro das pessoas, mas foi para o deserto. E foram as pessoas que tiveram de ir ter com ele. E não foram apenas algumas, foram todas. O texto de Mateus, capítulo 3, versículo 5, diz: de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do Rio Jordão. É ainda de salientar que para se deslocarem ao deserto, as pessoas têm de deixar os seus afazeres habituais, deixar tudo para trás e ir para o deserto, lugar que evoca de muitos modos a proximidade de Deus. É esta realidade que exige adequada preparação. Madre Roberta Peluso, monja beneditina do Mosteiro da Santíssima Trindade em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, lembra que com a chegada do Advento, também começamos as preparações para a celebração do Natal. As músicas, os aromas, as bolachinhas de Natal, o pinheirinho, o presépio e as ornamentações nos fazem lembrar as celebrações da infância em nossas famílias. Estes preparativos, ao mesmo tempo que fazem parte da nossa cultura cristã, são sinais de uma realidade muito maior que celebramos a cada Natal. Esta realidade mais profunda, São João nos relata no início de sua primeira carta, versículos 1 e 4 do capítulo 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida esta que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós, isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Não se contentavam os apóstolos, e diria, não se contentava especialmente São João, o discípulo amado, em guardar para si essa alegria tão grande, tão especial. Por isso, escrevendo para a humanidade inteira que viria depois deles e para aqueles que já viviam entre eles, sentiu então que sua alegria se completava. Sobre essa alegria que preenche o coração do cristão, escreveu o Papa Leão Magno no século IV, em um de seus sermões sobre o dia do Natal. Hoje, amados filhos, nasceu o nosso Salvador. Alegremo-nos. Não pode haver tristeza no dia em que nasce a vida. Uma vida que, dissipando o temor da morte, enche-nos de alegria com a promessa da eternidade. Toma consciência, ó cristão, da tua dignidade. E já que participas da natureza divina, não voltes aos erros de antes por um comportamento indigno de tua condição. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Recorda-te que foste arrancado do poder das trevas e levado para a luz e o reino de Deus. Madre Roberta ainda nos diz, no final de sua reflexão, citando o padre jesuíta Teilhard de Chardin, falecido em 1955. O desejo de Deus move nossa vivência do advento. Cristo é o desejado das nações. Que possamos, com todo o ardor do coração, desejar a vinda do Messias e nos preparar dignamente para recebê-lo. Aparecido por um instante em nosso meio, o Messias se deixou tocar e ver solenemente para perder-se de novo, mais luminoso e inefável que nunca, num abismo insondável do futuro. Mas agora, enfatiza Padre Teilhard de Chardin, agora temos que esperá-lo mais do que nunca. E já não apenas para um pequeno grupo de eleitos, e sim para todos. O Senhor Jesus virá, desde que saibamos esperá-lo ardentemente. Há de ser um acúmulo de desejos que fará apressar o seu retorno. Temos que esperá-lo, esperá-lo com amor e com ardor. Em dezembro de 2006, na locução mariana com os fiéis na Praça de São Pedro, o Papa Bento XVI frisou, entre outras coisas, que nestes dias do Advento, a liturgia recorda que Deus vem visitar o seu povo para permanecer no meio dos homens e se formar e formar com eles uma comunhão de amor e de vida. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, expressa assim o mistério da encarnação. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. Significa que armou a sua tenda entre nós. Se é Deus que toma a iniciativa de vir habitar entre os homens, e se é sempre Ele o artífice principal deste projeto, é verdade também que Ele não quer realizá-lo sem a nossa colaboração ativa. Por conseguinte, preparar-se para o Natal significa comprometer-se a construir a casa de Deus com os homens. Ninguém está excluído. Cada um pode e deve contribuir para fazer com que esta casa da comunhão seja mais espaçosa e bela. O Advento, dizia Papa Bento XVI, nos convida a dirigir o olhar para Jerusalém Celeste, que é o fim último da nossa peregrinação terrena. Ao mesmo tempo, nos exorta a comprometer-nos com a oração, com a conversão e com as boas obras, a acolher Jesus na nossa vida para construir juntamente com Ele este edifício espiritual do qual cada um de nós, as nossas famílias e as nossas comunidades, é pedra preciosa. A Cidade Santa, em que já não existe um templo porque é habitada por Deus, constitui a imagem desta comunidade que se forma a partir de Cristo. Esta é a alegria que Deus nos concede, que Ele se fez um de nós, que nós podemos tocá-lo e que Ele vive conosco. O júbilo de Deus, a alegria de Deus, é realmente a nossa força. Maria Santíssima nos diz o que é o Advento. Ir ao encontro do Senhor que vem em nossa direção. Esperá-lo, escutá-lo, contemplá-lo. O Papa Francisco ainda como que acrescenta estas palavras à reflexão do Papa Bento XVI. O Senhor Jesus vem e quer nos encontrar de pé, orando e vigiando, mesmo que haja algum desequilíbrio, alguma tontura, noites escuras. Ele é a luz verdadeira, a luz que resplandece nas nossas trevas, como lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 5. O Senhor vem ao nosso encontro porque o amor sempre vai ao encontro do amado. E nós, especialmente neste advento, estamos esperando o Senhor que nos ama? Queremos, de fato, escutá-lo e contemplá-lo? Não pensemos que nossas misérias, que nossos pecados o afastam de nós. Não. Ele é amor, é clemente, é misericordioso. Ele nos ama e acolhe como somos. Então que tenhamos ouvidos que ouçam o que o Mestre de Nazaré nos diz e nos preparemos para o seu Natal com uma boa e santa confissão, sacramento onde entramos como pecadores e saímos como anjos. Meus irmãos, é de ficar perplexo, admirado. O Senhor, Criador do céu e da terra, das coisas visíveis e invisíveis, quer vir ao nosso encontro, ao meu encontro, ao teu encontro. E não revestido de sua imensa majestade, não, não. Mas humilde e pobrezinho, nascendo numa estrebaria e tendo o coxo dos animais, a manjedoura, como berço. Como não perguntar, então, como o salmista no Salmo número 8, versículo 5? Que é o ser humano, Senhor, para dele te lembrares? O filho do homem para que o visites? Na carta que São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5, lemos que Deus enviou seu Filho para que recebêssemos a adoção de filhos. Santo Agostinho ensinava tão belamente que o Filho de Deus se fez filho do homem para fazer dos homens filhos de Deus. E disse mais: o Filho único fez muitos filhos de Deus, pois comprou para si os irmãos com o próprio sangue. Reprovado, reabilitou. Vendido, redimiu. Injuriado, honrou. Injustiçado, vivificou. Sem dúvida alguma te dará seus bens o que não rejeitou receber de ti teus males, teus pecados. Dom Jacques Benigne Bossuet, bispo e teólogo francês do século XVII, rezava assim: ó Jesus, sois aquele que deveria vir. Ó Jesus, já viestes? Ó Jesus, deveis ainda vir no último dia para reunir vossos eleitos no repouso eterno. Ó Jesus, ides e vindes continuamente. Vindes aos nossos corações e vos manifestais como algo de doce, suave e poderoso. E o Espírito e a esposa dizem: vinde. E quem tem sede, venha, porque vós, ó Jesus, vindes a nós quando vamos a vós. Sim, dizeis, irei logo. Vinde, Senhor Jesus, vinde, ó desejado das nações, nosso amor e esperança nossa, força e refúgio nosso, consolação durante a viagem, nossa glória e eterno repouso nosso na pátria. Eu peço, vem. Jesus responde, sim, irei logo. Peçamos, irmãos, peçamos com amor e fé. O Senhor, sem dúvida, não deixará de vir, de fazer morada em nós. Guérico de Igny, abade cisterciense belga que morreu na França em 1157, dirigiu esta bonita oração a Jesus. Aguardamos o aniversário de vosso nascimento, ó Jesus, e segundo vossa promessa, vê-lo-emos logo. Fazei que, elevando-se nosso espírito acima de si mesmo, se lance louco de alegria ao vosso encontro, Senhor, vós que vindes com ardor impaciente, desejoso de contemplar o futuro. Vinde a nós, Senhor, vinde mesmo antes do vosso advento, antes de aparecerdes ao mundo inteiro, vinde visitar-nos no íntimo da alma. Vinde agora visitar-nos neste tempo entre o primeiro e o último advento, a fim de que não nos seja inútil vossa primeira vinda, e não nos condene à última. Com vossa vinda atual, procurais corrigir nossa soberba e conformar-nos com vossa humildade manifestada na primeira vinda. Então podereis transformar nosso humilde corpo, tornando-o semelhante ao vosso corpo glorioso quando aparecerdes no último dia. Suplicamo-vos ardentemente, preparai-nos para obtermos esta visita pessoal que nos confere a graça do primeiro advento e nos promete a glória do fim dos tempos. Porque vós, Senhor, amais a misericórdia e a verdade, conferir-nos-eis a graça e a glória. A graça por vossa misericórdia e a glória na verdade. Como se repetem neste tempo do advento algumas palavras: vem, vinde, encontro, preparação, desejar ardentemente, conversão. Qual é a palavra que mais nos toca? Qual é o desejo mais forte que temos no coração? Que possa ser algo como o que estava no coração de Santo Ambrósio, que pedia à Mãe Santíssima: ó Maria, ajudai-me a receber em mim o Verbo de Deus. Lembrando o nascimento de Jesus, Padre Antônio Vieira, lá no século XVII, na Bahia, em Salvador, lembra também o nascimento de Nossa Senhora. Em um de seus sermões, disse assim: quereis saber quão feliz, quão alto é e quão digno de ser festejado o nascimento de Maria? Vede para que nasceu. Nasceu para que dela nascesse Deus. Perguntai aos enfermos para que nasce esta celestial menina. Dir-vos-ão que nasce para ser Senhora da Saúde. Perguntai aos desamparados. Dirão que nasce para ser Senhora do Amparo. Os pecadores todos dirão: nasce para ser Senhora da Graça. E todos os seus devotos: para Senhora da Glória. E se todas essas vozes se unirem em uma só voz, dirão que nasce para ser Maria e Mãe de Jesus. Neste tempo de preparação para a celebração do nascimento do menino Jesus, somos convidados a recentrar nossa vida no essencial, a redescobrir aquilo que é importante, a estar atentos às oportunidades que o Senhor dia a dia nos oferece, a acordar para os compromissos que assumimos com Deus e com os irmãos, empenhando-nos na construção do reino. É essa a melhor forma, ou melhor, a única forma de preparar bem a vinda do Senhor Jesus, amando e servindo. Somente quando os fracos, os vacilantes e os desanimados forem fortalecidos é que se poderá compreender e esperar que Deus haja com poder a favor do seu povo. Também hoje estamos na expectativa da vinda de tempos novos, de justiça nova, de leis novas, de homens e mulheres novos e, acima de tudo, de cristãos novos, que sejam capazes de devolver à maioria do povo a dignidade roubada e os direitos pisoteados. É preciso, mais do que nunca neste tempo favorável, anunciar justiça e libertação aos pobres e oprimidos, mesmo que sua obtenção pareça utopia. No Natal, de que mais uma vez estamos nos aproximando, Jesus nos vem dizer que se pusermos a mão no arado com determinação, o impossível se tornará possível. Mas é preciso também ter a paciência do agricultor, fazer a nossa parte e esperar pela colheita que não pertence a nós, mas a Deus, sabendo que a semente nunca vê a flor. Ela que porta a vida precisa morrer para que a vida surja. Meus irmãos, em algumas de nossas igrejas ainda se ouve o badalar dos sinos. Que bênção! Logo, logo será o Natal do Senhor. Que os sinos festivos anunciem a todos nós. A festa começou, Jesus nasceu. Somos gente de esperança, gente libertada, gente feliz. O Senhor está no meio de nós. Ele é o Emanuel. Então agora, vamos ouvir o canto deste tempo do Advento. Senhor, vem salvar teu povo. Canto que será entoado pelo Coral Palestrina, sob a regência da irmã Custódia. Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até nosso próximo programa, na semana que vem, se Deus quiser.
Você ouviu Programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.